Começa agora o Jornal das 5, edição do jornalista Miguel Videira. E Miguel, Luís Montenegro desafia a PS e Chega a dizerem olhos nos olhos aos portugueses se querem formar um governo alternativo à Aliança Democrática.
Um repto lançado pelo presidente social-democrata a pretexto do desfecho do debate em torno das propostas de baixa do IRS, em que a proposta do governo acabou por não ser sujeita à votação face à ameaça de chumbo.
O que é um sinal é que parece que o Partido Socialista e o Chega querem aprovar uma descida do IRS no Parlamento diferente do Governo. Ora, isso é governar. Isso é substituir-se ao Governo. Se o Partido Socialista e o Chega quiserem recomendar ao Governo, podem recomendar. Se quiserem governar em vez do Governo, têm que se juntar então a sério. É isso que é preciso dizer ao país.
Esclarecimentos precisam-se, o desafio feito pelo presidente do PSD, a PS e Chega, durante a intervenção que se seguiu à sessão de apresentação dos candidatos da AD às europeias, Luís Montenegro voltou a elogiar a escolha do cabeça de lista, Sebastião Bugalho.
Estamos do lado dos jovens, estamos do lado da competência, estamos do lado do mérito, estamos do lado do arrojo, estamos do lado daqueles que estão disponíveis, mesmo não tendo filiação partidária, para dar um contributo e para representar Portugal no Parlamento Europeu. Por isso convidámos o Sebastião Bugalho. Estamos a ser coerentes mais uma vez. Não fomos buscar um membro do governo que despedimos lá atrás.
Uma referência à cabeça de lista do PS, a antiga Ministra da Saúde, Marta Temido, que resolveu deixar o cargo antes do fim do mandato.
E nesta cerimónia interveio também Sebastião Bugalho, que respondeu a quem o acusa de ser demasiado jovem.
Lembrou que há outros líderes europeus de tenra idade.
Parece que dizem que sou muito novo. E é verdade. E como disse o Sr. Primeiro-Ministro, é um problema que passa com o tempo. Mas o Primeiro-Ministro francês, neste momento, tem 34 anos. Eu sou só candidato ao Parlamento Europeu. E que eu tenha dado conta, o Dr. Luís Montenegro não pensa pôr os papéis para a reforma. Pelo contrário, está agora a começar o seu percurso como Primeiro-Ministro e vai triunfar esfiando um governo fiel ao seu programa.
Sebastião Bugalho, sobre as críticas que consideram o cabeça de lista da AD demasiado novo para este desafio. Ora, Sebastião Bugalho sublinha também que é candidato às europeias porque acredita na Europa, por convicção, ao contrário de outros.
Para os outros, como temos visto e tivemos a oportunidade de ver nos últimos 9 anos, felizmente findos, a Europa é uma caixa de multibanco ou uma vigia orçamental. Para nós, a Europa não é só isso. A Europa não é o milheiro que partimos quando precisamos. Nós levamos a Europa a sério porque queremos que a Europa também nos leve a sério.
Certos da intervenção de Sebastião Bugalho na sessão de encerramento da Universidade de Europa, um fórum organizado por PSD e JSD para promover o debate sobre questões europeias.
Ainda na política, o cabeça de lista do PCP às eleições europeias, João Oliveira, sublinha que é crucial combater as imposições económicas e financeiras vindas de Bruxelas.
Defende que só assim é possível dar melhores condições de vida aos portugueses. O candidato participou no almoço comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, no Seixal, uma iniciativa em que esteve também presente o secretário-geral do Partido, Paulo Raimundo. João Oliveira acusou a União Europeia de estar a prejudicar a capacidade de crescimento económico do país.
A União Europeia que nos diz que em nome das regras do euro temos que conter e impedir o aumento dos salários e das pensões. A União Europeia que nos diz que em nome das regras do euro temos que prescindir da nossa soberania monetária e deixar entregue ao Banco Central Europeu decisões cruciais relativamente às condições de vida do nosso povo e à capacidade de desenvolvimento económico do nosso país. Nós precisamos de um país onde haja investimento na habitação, nas infraestruturas e nos equipamentos coletivos, nas nossas infraestruturas básicas e estratégicas.
João Oliveira, cabeça de lista do PCP às eleições europeias num registro captado pela RTP3.
E mudamos agora de tema, falamos das das eleições para a presidência do Porto, um sócio do clube pagou quase 1.000 euros em cotas em atraso para poder votar nas eleições de ontem e garante que valeu a pena.
André Oliveira é sócio dos Dragões desde 2016, acumulou dívidas em cotas já há vários anos. Tudo mudou com a candidatura de André Villas-Boas, que o motivou a regularizar a situação no início do ano. O momento foi assinalado ontem nas redes sociais e rapidamente se tornou viral. Ora, o jornalista Vasco Maldonado Correia acaba de conversar com este sócio portista, a que fala em sentido de missão cumprida, independentemente do vencedor das eleições.
Se o presidente dos presidentes, Pinto da Costa, tivesse sido reeleito, ou até o Nuno Lobo, era o que era, não mudaria nada da convicção da minha atitude, porque aquilo que eu quis fazer foi realmente poder participar no ato eleitoral e democrático e poder fazer ver a minha pronto, ter um voto, literalmente um voto na matéria, no futuro do clube. Mas evidentemente que assim sendo, fiquei contente com os resultados e de certa maneira valeu a pena ser o meme do dia, que definitivamente não estava nos meus planos para o dia de ontem.
As explicações de André Oliveira, aqui com algum humor à mistura, sócio do Porto, que pagou quase 1.000 euros em cotas em atraso para poder votar nas eleições do clube. O portista deixa ainda uma promessa: a partir de agora vai ter sempre as cotas em dia.
E Pinto da Costa já deu os parabéns a André Villas-Boas e convidou o novo líder dos Dragões para assistir ao Porto Sporting de mais logo no camarote presidencial.
André Villas-Boas disse não.
Em princípio, mantenho a ideia de assistir junto dos associados. Falei com o seu presidente hoje de manhã, que me deu os parabéns, convidou-me para estar presente na tribuna. No entanto, acho que nesta fase faz mais sentido estar próximo dos associados, pelo menos uma última vez, agradecer-lhe o convite, agradecer-lhe também por me ter parabenizado. É uma mensagem de força para o Futebol Clube do Porto, pelo que é importante sentir que estamos todos unidos com o mesmo objetivo.
André Villas-Boas, o novo presidente dos Azuis e Brancos, que ontem venceu as eleições para a presidência do clube com mais de 80% dos votos. Ora, quem não vai estar na tribuna do Estádio do Dragão a assistir a este Porto Sporting, mas está seguramente nas imediações do Estádio do Futebol Clube do Porto, é a repórter do Observador Inês Cortês. Temos-la ouvido ao longo do dia, a conversar com vários adeptos do Futebol Clube do Porto sobre o desfecho das eleições e sobre o futuro do clube. Inês, a esta hora estás, como dizia, aí junto ao estádio do Futebol Clube do Porto. Faltam menos de 3 horas e meia para o arranque desse clássico Porto Sporting. Já com muita gente? Já se vêm por aí adeptos do Sporting?
Olha, adeptos do Sporting ainda não vejo, mas esta a Alameda está pintada de azul e branco. Os adeptos do Porto já aqui estão, de cor presente, e um desses adeptos que veio com a filha, sócio há quase 25 anos, é José Araújo, e José Araújo disse-me que votou em André Villas-Boas. Porquê?
Votei em André Villas-Boas porque se impunha, neste momento difícil do Futebol Clube do Porto, a renovação. Mudar ideias, mudar processos, mudar muita coisa.
Mas disse-me que esperava que o resultado fosse mais equilibrado entre os dois principais candidatos.
Sim, acreditei sempre que aquele sentimento de gratidão que é merecido relativamente a Pinto da Costa iria permitir-lhe uma votação mais acentuada do que o que foi. Portanto, foi para mim uma surpresa a vitória esmagadora.
Pinto da Costa, quando anunciou a candidatura, anunciou também que este seria o último mandato. Acha que ele nem se devia ter candidatado?
Olha, eu acho que ele já não se devia candidatar, pelo menos há 2 mandatos. Acho que ele já não tinha mão no que ele próprio fazia. Portanto, eu não direi que estava a mais, que uma figura daquelas incontornável não podia estar a mais, mas que já há 8, 10 anos que se vinha cometendo erros atrás de erros, nomeadamente no aspecto financeiro com repercussões no desportivo, acabaria por dar nisto.
Muito obrigada. Matilde, faz 16 anos para a semana, é sócia há 14 anos, vem vestida com uma camisola do Futebol Clube do Porto, por isso ainda és nova para votar, mas se votasses, votarias em André Villas-Boas.
Certo.
Mas porquê?
Eu acho que temos todos uma dívida de gratidão para Pinto da Costa, por tudo o que fez pelo Porto durante todos estes anos, mas acho que já está na altura de mudarmos. Acho que há muita coisa a melhorar e penso que André Vilas Boas seja o candidato correto para fazer essas mudanças.
Obrigada, Matilde Araújo. Falamos também com o pai, José Araújo, sócio há quase 25 anos, que votou em André Vilas Boas. Por cá, é o ambiente de jogo que está prestes a começar, apesar de ainda faltarem mais de 3 horas, como dizias. Já há cá adeptos do Futebol Clube do Porto, alguns reunidos com os amigos, e as expectativas é que seja um grande jogo.
Inês Cortes, repórter do Observador, com a família Araújo junto ao Estádio do Dragão, palco deste clássico Porto Sporting. Havia a expectativa que o Sporting pudesse sagrar-se já hoje a campeão nacional, isto caso o Benfica não vencesse, o que não veio a concretizar-se. Assim sendo, será seguramente um jogo importante para as contas do título, embora ainda não seja decisivo.
Seguimos com as notícias, Miguel. Dentro das quatro linhas já está em marcha o primeiro jogo deste domingo do Campeonato da Primeira Liga de Futebol.
Está de resto prestes a terminar o Portimonense-Moreirense. É o primeiro jogo deste domingo, como referias, Rita. E o Moreirense marcou há pouco. Está a vencer em Portimão a equipa local por 1-0. Há mais dois jogos agendados para este domingo. Daqui a menos de uma hora, às 18h, no Estádio da Moreira, jogam Estoril e Famalicão e depois às 20h30 o prato forte da jornada do fim de semana, o Porto recebe no Dragão o Sporting Clube de Portugal. Noutros campeonatos a esta hora, o Manchester City de Bernardo Silva e Ruben Dias está a vencer o Nottingham Forest fora de casa. Nottingham Forest, que é treinado por Nuno Espírito Santo, a equipa de Manchester está a vencer por 1-0. Estão decorridos os primeiros 43 minutos de jogo. Noutro encontro, o Derby de Londres, o Arsenal venceu fora de casa o Tottenham por 3-2. Arsenal e Manchester City lutam ombro a ombro pela conquista da edição deste ano da Premier League. Do futebol para o hóquei em patins, joga-se a esta hora a final da Taça de Portugal, frente a frente Futebol Clube do Porto e Hóquei Clube de Barcelos. A partida já está na segunda parte, faltam cerca de 9 minutos para o final do encontro e o Porto está a vencer por 3-2, sendo que o Hóquei de Barcelos já esteve a vencer por 2 vezes, 1-0 e 2-1. O Porto deu a volta, está nesta altura a bater a equipa de Barcelos por 3-2. Faltam sensivelmente 9 minutos para o final do encontro.
E assim que fechamos o Jornal das 5, edição do jornalista Miguel Videira. Às 5h30 temos 5 notícias e já a seguir deixe ficar connosco, temos música.